É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
De longe, por mais longe, quem tem fé vai te esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa do coletivo de sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou tá.
Mais longe, quem tem fé vai te esperar.
Olá, companheirada! Estamos começando agora a edição de número 288 do Aroeira. É isso mesmo, eu quero iniciar, né, gente? Primeiramente, saudando aqui o nosso querido Ricardo Lima, nosso técnico de som aqui da UEL FM. E o Aroeira, você já sabe, é um informativo radiofônico do coletivo de sindicatos de Londrina e região, um programa criado para você, trabalhador e trabalhadora, ter as informações do mundo do trabalho. Nossos agradecimentos para lá de especial para os sindicatos que fazem parte deste coletivo, sendo a Asuel Sindicato, a APP, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindsaúde, Sindipreves Paraná, Sindiprol Aduel, Sindishopping, Sintrol, Sindiserve Londrina, Sindiserve Biporã, o Sindiveste, o Sindipar e, é claro, o Sindicato dos Bancários. Saudamos a cada dirigente e agradecemos pelo apoio e confiança.
Já vem vindo que esse mundo vai virar. Já vem vindo que esse mundo vai virar.
E se você quiser dar sugestões aqui de matérias, de pautas para o Aroeira, manda mensagem para a gente. Basta mandar um WhatsApp no telefone 43991851976. Eu vou repetir, 43991851976.
Eu também sou marinheiro, eu também sei governar.
E vamos aos destaques desta edição.
Sei até quebrar, é a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou lá.
Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, esteve em Londrina esta semana e concedeu uma entrevista exclusiva ao Aroeira, onde ele faz uma análise da conjuntura política do Brasil e do mundo.
Já vem vindo que esse mundo vai virar.
Conselhos Estaduais da Saúde e dos Direitos das Mulheres realizam em Londrina o primeiro Seminário Estadual Acesso, Cuidados e Direitos à Saúde das Mulheres. Sindiprol Aduel realiza Samba da Database para lembrar do arrocho salarial dos servidores públicos do Estado, que já ultrapassa mais de 47%. E a coluna de hoje ficará por conta do pessoal do Centro de Direitos Humanos de Londrina, o CDH, que vai apresentar a coluna De Igual para Igual.
É a volta do cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó.
Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
Você está ouvindo o Aroeira, informativo radiofônico do coletivo de sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
E vamos às notícias. Hoje nós vamos começar o programa com uma entrevista exclusiva com uma das figuras mais importantes da política no Brasil. O ex-ministro José Dirceu esteve aqui no estúdio da UEL FM para conversar com a gente sobre vários temas.
Nascido em 1946 na cidade Passa Quatro, Minas Gerais, ele é advogado, formado pela PUC São Paulo, foi líder estudantil, preso, exilado. Se elegeu para deputado federal e estadual pelo estado de São Paulo também e foi ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula. Sua saga começou em 2005, com a demissão no governo, seguida da cassação do seu mandato. Depois foi condenado, preso pelo Mensalão, Petrolão e Operação Lava Jato. No ano passado, no dia 28 de outubro, o ministro Gilmar Mendes, do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações na Operação Lava Jato. Ele é um ícone da política e da esquerda no Brasil. Seja bem-vindo, ministro José Dirceu, aqui no programa Aroeira. Uma honra enorme recebê-lo, prazer gigantesco, passando por Londrina e, é claro, veio aqui bater um papo com a gente. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Elza. Eu que agradeço a Aroeira e vocês, a Franciele e você, por essa oportunidade de poder conversar particularmente aqui com sindicatos e seus afiliados e com os trabalhadores e trabalhadoras de Londrina e da região.
Maravilha! Bom, nós acabamos de apresentar um resumo, né, da sua história política, marcada desde a juventude por tantas lutas. Como o senhor se sentiu quando soube que todas as acusações da Lava Jato foram anuladas?
Justiça ainda que tardia. Na bandeira de Minas Gerais está escrito liberdade ainda que tardia, que é dos Inconfidentes Mineiros, de Tiradentes. Eu senti isso, que foi feita justiça, que a pior injustiça que existe é a que é cometida pela justiça. No meu caso, eu fui preso 3 vezes durante a chamada Lava Jato e o Supremo me deu liberdade as 3 vezes. E eu fui absolvido de muitos processos, muitos foram arquivados. A minha vida tributária, fiscal foi devassada e foi anulada pelo TRF de São Paulo, né? Todas as multas, todas as acusações que foram feitas. Portanto, com a anulação pelo Supremo Tribunal Federal, depois de 10 anos, né? E lembrar que eu fiquei 40 meses preso no regime fechado, 4 meses e meio no regime semiaberto, 1 ano de tornozeleira. Durante de 13 a 19, eu fui preso 4 vezes. A primeira eu fui preso pelo Mensalão e cumpri a pena, ao contrário de muitos aí que ficam fugindo da justiça. Apesar de inocente, porque eu fui condenado sem prova nenhuma, inventaram a chamada teoria do domínio de fato para me condenar, eu fui absolvido de lavagem, não fui processado por peculato, por formação de quadrilha, foi absolvido. Portanto, eu sinto que, apesar dos longos 10 anos e de 20 anos desde a minha cassação, que foi em dezembro de 2005, eu não parei, né? Eu continuei lutando, viajando pelo Brasil, fazendo palestras, trabalhando quando me deixavam, porque também cassaram meu registro na OAB durante 5 anos, depois eu fui reabilitado por unanimidade. E publiquei 2 livros, Tempos de Planície e o Memórias 1, agora em setembro vou publicar o Memórias 2. Quando estive preso, organizei minha biblioteca na penitenciária. Trabalhei depois, tanto na parte para organizar o almoxarifado da odontologia e da farmácia, sempre li, estudei, revi os clássicos brasileiros e lutei, continuei fazendo meu blog, que eu fiz de 2006 até 2015, mesmo preso, continuei fazendo. A vida é assim, é luta, né?
A vida é luta, é o que a gente mais fala aqui no programa Aroeira. Programa Aroeira de hoje, deste sábado, tendo um convidado para lá de especial, né? O ex-ministro José Dirceu, que está aqui por Londrina esse final de semana e veio bater um papo com a gente. Lembrando que a jornalista Franciele Rodrigues também está aqui no estúdio e daqui a pouco ela também vai fazer algumas perguntas importantes aqui para o ministro. Mas vamos lá. Amanhã, dia 6 de julho, ocorre o processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, né? O PT. É por ele que os filiados e filiadas irão definir as novas direções municipais, estaduais e nacional do partido. Você publicou uma carta recentemente declarando o seu apoio ao candidato Edinho, né, para a chapa nacional. Na carta você declara, né, que o Edinho, que também tem o apoio do presidente Lula, propõe que é preciso fazer alianças mais amplas do que com a centro-esquerda, né? Gostaria que você comentasse um pouco isso, haja vista que algumas outras frentes do PT são contra essa postura, né?
O mais importante nesse momento é o processo democrático. O PT faz eleição direta para eleger seus dirigentes a nível municipal, estadual e nacional. O mais importante é renovar, né? Principalmente geracional, né? O PT é um partido que onde há igualdade entre as mulheres e os homens, 50% é obrigatório de todas as cadeiras do Diretório Nacional, Regional, Municipal, e também tem cotas, né, para jovens, para os povos indígenas, para os negros e negras, para os filiados e as filiadas LGBTQIA+. E há debates, discussões, né, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o que fazer, sobre nossos erros. É um processo muito rico, né, e muito intenso e, às vezes, muito duro, né, porque disputa política muitas vezes é assim. Eu apoiei o Edinho desde o primeiro momento, né, e fomos ao presidente conversar sobre isso, porque ele foi presidente do PT de São Paulo duas vezes e organizou o PT no Estado. Foi deputado estadual, foi prefeito 4 vezes, uma administração altamente aprovada. É verdade que perdeu a eleição, mas por 0,5%, mas isso é uma circunstância. E também foi ministro. Portanto, é um construtor do PT, é um parlamentar e é um administrador. E é um político. É, tem experiência para dirigir o PT. Ele pode enfrentar os desafios que o PT tem. É, quais são esses desafios? O PT passou de 2013 a 2019 reprimido, né? Nós não podíamos sair nem com o nosso símbolo nas ruas, vamos lembrar disso. Uhum. É, deram um golpe e derrubaram a nossa presidenta Dilma, levaram num processo sumário política de exceção, que depois foi anulado, nosso presidente à prisão. É, então, quando nós disputamos eleições em 16, 18 e 20, nós estávamos... E durante esse tempo a direita se fortaleceu, né? Ela, até porque ela tomou o governo ilegalmente com o Temer e depois elegeu o Bolsonaro. Então, é um recomeço, é uma reconstrução do PT, né? Nós tivemos uma grande vitória numa frente ampla, por isso que vem a discussão de uma frente para além da centro-esquerda, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vencemos eleições. Vamos lembrar que nós vencemos a eleição porque o eleitorado de classe média, o eleitorado que é liberal na economia, é democrático e não aceitava toda a construção que o Bolsonaro vinha fazendo, a extrema-direita, para implantar uma ditadura no país de novo, que aliás tentaram depois, né? Ele tentou dar um golpe de Estado e depois fizeram o 8 de janeiro. Não é pouca coisa que aconteceu dia 8 de janeiro, é a destruição da Câmara, do Senado, do Supremo e do Palácio do Planalto. Porque agora é, quero dizer que foi uma ruaça, né? É gravíssimo, em qualquer país do mundo aconteceria o que está acontecendo no Brasil, eles têm que responder pelos seus atos. Portanto, nós precisamos, para governar o Brasil, de alianças, porque nós temos, no máximo, 125 deputados e 18 senadores. Mas são 513 deputados e 81 senadores. Isso traz problemas, porque é um governo de centro-esquerda com um congresso de centro-direita. E parte, inclusive, dessa centro-direita está na base do governo, apoia o governo. É a circunstância, é nessas condições que nós temos que governar. Nós não escolhemos o momento que a gente ganha a eleição, nem como a gente vai ganhar. Em muitos países do mundo, se ganha eleição e se ganha maioria no parlamento. Mas por que no Brasil não acontece isso? Porque o Brasil é o único país do mundo onde se vota no candidato. Só se vota no candidato em outros países do mundo, como a Inglaterra, Grã-Bretanha, Estados Unidos, porque é voto distrital. É como se nós dividíssemos o Brasil em 513 distritos, ou em mais, certo? Uhum. E aí você votaria num deputado ou uma deputada, ou por maioria absoluta, 50% mais um, ou com o segundo turno, né? Ou com maioria simples, como tem em muitos países. Um partido pode ter 25% de voto e eleger pouquíssimos deputados, porque a maioria simples, você perde o voto que você deu. No Brasil, você vota no deputado, nos outros países do mundo, você vota na lista do partido. E os candidatos são escolhidos pelos filiados, porque não é a cúpula partidária. E no Brasil nós temos essa coisa do mínimo de 8, máximo de 70, que deforma completamente o sistema de representação. Não é cada cidadão um voto, cada cidadã um voto. Porque se é o mínimo de 8 e máximo de 70, São Paulo, que teria 111 deputados, tem 70. Cinco estados que teriam 8, 12, 14, tem 40. Seis estados têm 48. É quase a mesma coisa que São Paulo e não tem nem 20% da população de São Paulo. Está errado. E nós não temos fidelidade partidária. Agora nós temos o fim da coligação proporcional, apesar que queremos uma federação, e temos a cláusula de barreira, que era para ter muito antes, mas o Supremo resolveu, no momento, dizer que era inconstitucional, o Congresso refez o Instituto, e hoje nós temos, pelo menos isso nós temos. E há o fundo partidário e o fundo eleitoral. Não há mais, é proibida a doação de pessoas jurídicas, empresas em campanha, só pessoa física até 10% da renda líquida. Então é um sistema que precisa mudar, mas o PT... fazendo essa renovação, está se preparando também para sustentar o governo do Lula, porque o governo vive um momento de embate político, né, de impasse político depois de 2 anos e meio, por causa dessa contradição, que o governo é de centro-esquerda e o parlamento é de centro-direita. E tem coisas que o parlamento está fazendo, como essas emendas impositivas de 50 bilhões, que diz, primeiro, é a invasão das atribuições do executivo. Segundo, que parte desses recursos é muito mal aplicado. Terceiro, que parte desses recursos são desviados. Já existem vários inquéritos na Polícia Federal. Tanto é que o Supremo está regulamentando. Por outro lado, aumentaram o número de deputados agora. Em vez de... porque a cada tempo você precisa ver como é que está a população de cada estado. Porque se você divide o eleitorado, a população por 513, você vai ter um coeficiente. Né? Esse coeficiente é o número de deputados de cada estado. Mas no Brasil tem um mínimo de 8 e máximo de 70. Mas mesmo assim, quando foi redividir os deputados, alguns perdem, outros ganham, eles falam, não, os que perderam vão ter mais deputados, aí tem que criar deputado. E 90% da cidadania está contra isso. Então, e a reforma tributária, que o governo quer uma reforma tributária sobre os ricos, eles querem manter o sistema tributário atual, quem paga imposto é quem trabalha. Então não é possível, temos que mudar. Não pode pagar um trilhão de reais de lucros de dividendos e não pagar imposto. E 400 mil brasileiros receber quase 500 bilhões sem pagar imposto. Não pode pagar imposto a professora, 27,5%, que ganha mais de 6 mil reais, e quem ganha 60 mil, 600 mil, 6 milhões, 60 milhões. Então é preciso que se faça uma reforma tributária para evitar, inclusive, esses juros altos, porque hoje no Brasil o juro está altíssimo. E quem paga esse juro alto é o povo, porque quem paga o juro é o governo. E o juro dá 500 bilhões e 600, agora vai dar 1 trilhão de juro para uma minoria de 2 milhões de brasileiros. Vamos pôr 17 milhões de brasileiros, porque desses 1 trilhão, 200 bilhões é dividido para esses outros 15 milhões de brasileiros. Então, essas questões é que divide o Brasil. Não é questão ideológica. São coisas muito concretas.
Ministro, também agradeço sua presença e gostaria de trazer um pouco mais essa discussão a respeito da relação de forças entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Você mencionou, né, essas disputas envolvendo agora o IOF, mas sabemos que existem outras. E eu gostaria de explorar uma outra parte, né, dessa discussão, que é a questão da governabilidade. Né? Nós sabemos que a presidência ali, né, da casa, vide o golpe contra a presidenta Dilma, o Eduardo Cunha teve uma grande atuação para isso, né? E agora nós vemos, então, o Hugo Mota, sobretudo, né, fazendo essa articulação também, trazendo ali pautas que muitas vezes tentando barrar, né, a possível governabilidade em relação ao presidente Lula. Você acha que há possibilidade de um movimento similar, como aconteceu com a presidenta Dilma, ou não?
Não. Bem, primeiro não pode comparar o Hugo Mota com o Eduardo Cunha. É água e vinho, vamos dizer assim, né? Uhum. Não tem comparação. Segundo, que há divergências políticas, divergências programáticas. Né? A Câmara disse que não quer aumentar impostos, mas ela aumentou impostos para o Bolsonaro. O Bolsonaro aumentou o imposto de operações financeiras por decreto em 6%. E a Câmara aprovou. Esses mesmos partidos de direita aprovaram. Eles querem, o que eles não querem é que a Polícia Federal investigue as emendas e que o Supremo regulamente as emendas. O que eles não querem é que se cobre imposto do sistema financeiro, porque é isso que está em discussão, e se cobre imposto dos mais ricos. Por isso que a opinião pública, nas pesquisas, 70%, 80% dos brasileiros, 80% diz que o principal problema do Brasil é a desigualdade e 70% está aprovando. Ao contrário do Congresso, no Congresso, 70% não quer aprovar o imposto sobre lucros e dividendos, sobre grandes fortunas ou sobre operações financeiras. Lógico que você pode negociar o imposto de operação financeira, em algum caso não aumentar, porque pode ser contraproducente, pode ser bitributação, pode ser um equívoco, mas o princípio que é preciso no Brasil desonerar o trabalhador, o micro, pequeno empresário, o industrial dos impostos e onerar os que vivem de renda, os que têm riqueza e propriedade, se você pegar... Toda hora eles defendem que o Brasil tem que entrar para o OCDE, né? Que é a organização de países, principalmente da Europa, países desenvolvidos. Mas se você trouxer a estrutura tributária da OCDE para o Brasil, está resolvido o nosso problema. Não estou pregando nenhuma revolução socialista, não. Estou falando uma coisa muito concreta. E há outras questões que nos dividem. Né? Problema da regulamentação das emendas parlamentares, impositiva. É o verdadeiro problema, no fundo. Porque eles pegaram essa coisa do imposto de operação financeira e há aqueles que querem antecipar a disputa de 26. Eu não vejo assim um sentido de dar um golpe, de fazer impeachment do presidente Lula. É mais mesmo um cavalo de batalha, né? Há uma coisa, toda hora diz que há crise, que não há crise, a democracia é assim. Se você eleger um presidente com um programa e não eleger uma maioria no parlamento com esse programa, criou uma contradição. Se o parlamento insiste em adotar decisões que são inconstitucionais, o Supremo tem que analisar, porque é o Supremo que é o guardião da constitucionalidade, né? Cabe a ele. É ele que tem que, na verdade, fazer cumprir a Constituição. Esse é o papel de derimir, né? Quando surge um problema como esse, se é constitucional ou não. Inclusive, o Supremo está chamando uma conciliação para evitar, porque todos nós temos, evidentemente, preocupação de manter o país numa estabilidade institucional, numa segurança jurídica, porque o Brasil, nesse momento, está crescendo, está aumentando o emprego, está aumentando a renda, certo? E os problemas que o governo enfrenta, a causa tem um nome só, juros altos. Porque o único país do mundo que paga 10% de juros real é o Brasil. E a dívida pública brasileira aumenta por causa do juro, não é porque o governo gasta mais. Porque se nós pegarmos de 2003 até 2025, quase 80% dos anos, né, desses quase mais de 15 anos, teve superávit fiscal. Mas nem por isso os juros foram reduzidos. E nem... Então, aí o serviço da dívida aumenta a dívida por causa do juro, não é porque o governo gastou mais para investir. Outra coisa, gastar para investir é aumentar a produção, a produtividade, a arrecadação, o bem-estar da sociedade e melhorar a economia do país. Mas não, eles querem cortar do aposentado, querem cortar do salário, né? Querem cortar da saúde, da educação, né? Querem privatizar a Previdência. Vender os bancos públicos. O Brasil vendeu as suas estatais, privatizou a Vale do Rio Doce, isso não tem explicação porque você privatiza uma Eletrobras pelo valor que ela foi privatizada, ainda os 40% do governo vira 10%. Entendeu? Agora fizeram um acordo, pelo menos, para dar participação no Conselho de Administração do governo de 40%, porque antes nem isso tinha. Então, são divergências políticas. E começa a dizer que o presidente Lula já vai perder a eleição por causa das pesquisas. Entendeu? E nós, que estávamos em desvantagem nas redes, começamos agora a atuar nas redes. Aí tem uma gritaria que nós não podemos atuar nas redes como os outros atuavam. Então isso aí mostra que o problema é de divergência sobre como fazer o Brasil sair. Porque o Brasil não está numa... Porque parece que o Brasil, que a inflação está explodindo, que a dívida pública, que o déficit público está explodindo. Não é verdade. O Brasil está com a inflação de 5%. Não tem um déficit público como os Estados Unidos de 6,5%, 7%. Né? Não tem a inflação como a da Argentina, que tudo que o Milei fez vai ser uma inflação de 40%. Ou como outros países têm inflação. E o que é importante é que mesmo com esse juro alto, o Brasil está crescendo. Agora, como distribuir melhor essa riqueza que nós produzimos no Brasil? E como fazer o Brasil entrar no mundo da tecnologia, certo? E controlar esse problema da dependência financeira e do poder dos mercados financeiros? Porque comida, alimento, energia, o Brasil tem. Riqueza, o Brasil tem. Inclusive, tem uma das agriculturas mais modernas do mundo, o setor de serviços moderno, tem base industrial ainda, tem capacidade tecnológica. Então, o problema do Brasil é político. Como é que resolveu o problema político? No voto. Então, o povo vai ter que tomar uma decisão em 26. E é bom que aconteça o que está acontecendo, que vai ficando claro para a sociedade quais são os dois caminhos.
Programa Arueira de hoje, especial, né, ouvindo aqui o ministro José Dirceu, passando aqui por Londrina, aqui na Rádio UEL, batendo um papo com os nossos ouvintes. Ministro, o senhor citou aí agora há pouco a questão das pesquisas, e a gente não tem como não conversar contigo sobre a questão da baixa popularidade do presidente Lula. Né? É preocupante, não é?
É preocupante, e o governo começou a tomar pé nisso. Essa mudança de comportamento do presidente, que chegou num ponto, que passou do ponto, né?
Passou do ponto.
Quando o Congresso invade a atribuição do presidente, além da invasão que as emendas impositivas fazem, e como o Congresso, certo? Deixa claro que não vai fazer uma reforma tributária progressiva, quer dizer, não vai fazer justiça tributária no Brasil, e quando isso é apoiado por mais de 70% dos brasileiros, o presidente resolveu tomar uma atitude. Lógico que o governo... Primeiro que o Brasil é um país onde a esquerda tem 30%, a direita tem 30%. Né? O Lula e o Bolsonaro têm 35% cada um. Né? Então já é, isso já está definido. Aí falam que está polarizado. Não, está politizado. As pessoas têm posição, são conservadores, são de direita, certo? Religião não, porque todo mundo é religioso, né? Não pode dizer que a esquerda não é religiosa e a direita é religiosa, mas há uma posição política liberal na economia, conservadora, vamos dizer assim, nos costumes, certo? E autoritária de um lado, e há uma postura democrática, certo? Progressista, certo? E do outro lado, certo? Que não é conservadora, porque o mundo não é conservador. O problema do Brasil é que, quando se opõe, certo, à política de igualdade da mulher, à política que combate o racismo, combate a homofobia, defende a diversidade, certo? Quando se combate o uso da religião, certo, para fins autoritários, né? Isso é no mundo todo. A tendência do mundo... É uma mudança nos valores, né? E aqui no Brasil houve uma reação contra isso que se misturou também com a ideia do Estado mínimo, a ideia que o Estado atrapalha, a ideia que você paga imposto. Como é que você pode dizer que você paga imposto e o imposto não volta para você se o Brasil tem educação pública gratuita no ensino fundamental, no ensino médio, e tem ainda uma estrutura de universidades e que com ProUni, com FIES, com as medidas que o governo agora, com o Enem, possibilitou que milhões de brasileiros tivessem acesso à educação. Como é que você acha que você não retribui se você tem no Brasil a saúde pública, o SUS? Tem problemas? Tem, mas imagina se não existisse o SUS, se não existisse a educação pública. Como é que você se construiu toda essa infraestrutura que o Brasil tem hoje, rodovias, ferrovias, todo esse potencial de energia, tudo isso... Toda a base industrial brasileira foi construída muito pelo papel do Estado. O BNDES não é importante, a Caixa Econômica não financia as casas populares, o Banco do Brasil não financia a safra, o agronegócio, a agricultura familiar, certo? O BNDES não financia a tecnologia, a indústria, Inclusive o saneamento que está sendo privatizado, dando em concessão, quem financia é o BNDES. A Petrobras não é importante para o Brasil, tanto é que os brasileiros sempre foram contra a venda da Petrobras e a privatização. Então, o Estado não dá segurança, mas imagina se não existisse polícia militar, polícia civil e poder judiciário. Isso aí é o Estado. Então, o Estado... Outra coisa, no Brasil existe benefício de prestação continuada para os idosos, para pessoas com necessidades especiais. O Brasil existe o Bolsa Família. O Brasil tem 13º salário, tem férias, tem aposentadoria. Bem ou mal, 23 milhões de brasileiros têm proteção da Previdência. Tudo isso é o Estado. E mais, é o Estado que incentiva o desenvolvimento tecnológico. O Sistema S existe. E quando precisou do Estado para o sistema financeiro não falir, foi o PROER, foi o Estado que criou. Então, uhum. Se você olhar a história do Brasil nos últimos 70 anos, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, você vai ver que a presença do Estado foi fundamental. Tanto é que todos os governos, de direita ou de esquerda, tiveram planejamento. O Dutra teve o Plano Salt, o Castelo Branco fez o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o Geisel fez o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o Jango teve o Plano Trienal e as reformas de base, o Juscelino teve o Plano de Metas, o Getúlio criou a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Sumoc, a Camex. Foi isso que professor do Brasil de ser a sétima economia do mundo.
Sim.
Então, é por isso que nós defendemos agora que o Estado precisa ser reformado, precisa. Isso é outra discussão.
O senhor fala, né, em tantos direitos adquiridos pelo povo brasileiro, e nós estamos aqui num programa sindical, o programa Aroeira é um programa... patrocinado, né, pelos sindicatos aqui, pelo coletivo de sindicatos de Londrina. Não tem como deixar de perguntar isso para o senhor. Como é que o senhor avalia a importância do movimento sindical, né, na conquista de tantos direitos para o povo trabalhador? E, na atual conjuntura, como que o senhor vê esse movimento no Brasil?
Bem, eu sou da geração que mudou a classe trabalhadora brasileira, né? De 60 para 90, vamos dizer assim, né? Dos meus 15 anos de idade para os meus 35, 40 anos de idade. A classe operária brasileira até 64 era da indústria ligeira, da indústria leve, confecções, têxtil, a indústria de calçado, de móveis, né? E era estivador, portuário, telefonista, gráfico, era uma outra classe trabalhadora. Com a industrialização, primeiro, com a industrialização e urbanização do Brasil, certo? E a elevação do padrão de educação e cultura das classes trabalhadoras, porque conforme a tecnologia foi avançando e o capitalismo foi se implantando no Brasil e a industrialização do Brasil, porque o grande mote do Brasil sempre foi a industrialização. Né? Pode ver que toda a história do Brasil está marcada pela luta pela industrialização, que é uma independência, em certo sentido, do país e do acesso à tecnologia. O trabalhador foi conquistando direitos. O primeiro direito que ele conquistou foi o direito de voto, que só conquistou na Constituição de 88, porque a ditadura tirou esse direito dele de 64 até 89, quando teve eleição. É verdade que teve eleição para governador em 82, depois para prefeito de capital em 85, depois de 88 para prefeito, porque antes na ditadura não tinha. É verdade que as mulheres passaram a votar em 46, os analfabetos em 88. Então, a classe trabalhadora virou a maioria do país. Por isso que ela deu 5 vitórias para nós, para o presidente, porque ela é a maioria no país. Agora, a classe trabalhadora mudou muito. Por que ela mudou? Porque a tecnologia avançou. Então, aquela classe trabalhadora entrou na indústria química, a indústria pesada, a indústria de máquinas e equipamento, a indústria de fármacos, entrou os serviços, público foram crescendo, então o funcionalismo público passou papel grande. Depois o comércio cresceu, os serviços hoje, 2/3 da economia de serviços hoje. Então essa classe trabalhadora, certo? Ela mudou de novo, que nós vamos falar depois, porque eu estou vendo o aviso aqui que já foi 30 minutos.
Entrevista especial hoje com o ministro José Dirceu, aqui no programa Aroeira. Franciele Rodrigues agora vai estar dando uma encerrada, já agradecendo, né, Fran? Você tem mais uma questãozinha aí? Vamos ver se a gente consegue rapidinho.
Ministro, a gente sabe, né, que já está tendo uma articulação em relação às eleições de 2026. Né? Você comentou das privatizações, né? Inclusive o governador aqui do Paraná, que tem muita experiência em privatizações, né, sendo um possível candidato, né, para ali da centro-direita. Como que você avalia os principais desafios das forças progressistas para as eleições de 26?
O principal desafio, primeiro, é a unidade das forças progressistas, né? Não só dos partidos, mas também da sociedade progressista, das forças políticas e sociais que no Brasil são democráticas, progressistas e querem manter as garantias que existem na Constituição e querem enfrentar os problemas que estão surgindo, porque essa classe trabalhadora que eu estava falando, ela mudou. Hoje nós temos precarizados, aplicativo, o peso da indústria diminuiu, o peso do comércio e do serviço aumentou muito, nós tivemos a reforma da Previdência, tivemos a reforma trabalhista, a reforma sindical que tirou dos sindicatos o financiamento, portanto, quebrou os sindicatos todos. Nós tivemos um envelhecimento, uma burocratização do movimento sindical. Tem uma série de desafios. Agora nós temos as redes, que é um grande instrumento. Você pode fazer discussão, formação, organização, mobilização, até votar e decidir pelas redes. Aliás, muitos sindicatos... Eu votei na OAB de São Paulo e fiz todo debate, toda discussão pelo celular. Então é um desafio grande. Primeiro, a unidade do PT, do partido. Segundo, a federação com o PCdoB e com o PV e a aliança com o PSOL, com a Rede, com o PDT e com o PSB. E o PMDB, o MDB, que é um partido que mais da metade é a favor do Lula. Porque os outros partidos eles tendem a se alinhar, não com o bolsonarismo, mas com um candidato, seja o Tarcísio Freitas, seja o Ratinho Júnior, seja o Zema, seja o Caiado, tudo indica que é o Tarcísio se o Bolsonaro apoiar. Se o Bolsonaro puser o filho de candidato, o Tarcísio não vai sair de São Paulo. Então, quem será o candidato? É mais provável que seja o Ratinho. O PSD acabe lançando o Ratinho Júnior, porque não tem outro nome no PSD. Mas isso aí nós só vamos saber. Eles estão dependendo do Bolsonaro. Nós não dependemos do Bolsonaro. Nós temos um candidato que é o Lula. E o Lula vai tomar uma série de medidas agora, a isenção dos 5 mil, que rebate nos 7 mil, que é um 14º salário para milhões de brasileiros. A isenção de luz até 80 e 120 megawatts, o pé de meia, o voucher, né, o vale gás, quer dizer, tomando medidas para que o peso do aumento do custo de vida, por causa do produto, essa questão que eu já falei que houve dos alimentos, que agora já está minorando, o café, a carne já está baixando, que isso é uma questão mais do câmbio, dos preços internacionais do que interno, mesmo a gasolina e o óleo diesel também, certo? E os problemas que o Brasil precisa enfrentar nos próximos 4 anos. Viu? E a direita quer antecipar e que achava que essa bandeira, certo? Não pagar imposto, certo? Ia ser a grande bandeira deles e da gastança do governo, certo? Ia ser a grande bandeira deles. E achavam, o que é mais, que eles podiam impunemente fazer o que estão fazendo com as emendas parlamentares e aumentar o número de deputados sem isso ter um custo político para eles. Então, acho que nós estamos empatados agora um pouco. Lógico que as pesquisas, nós precisamos avançar nas pesquisas, porque também será a 6ª vitória nossa e o 4º mandato para o presidente Lula. Isso não é fácil, né? É um desafio grande.
E no caso é o Lula mesmo, né? Não tem outro nome.
O nome até que tem, mas é o Lula, ele é o presidente, pode se reeleger, está em condições de saúde, como ele disse, e físicas. Portanto, ele será o candidato. Não que nós não tenhamos outros nomes, porque nós temos outros nomes no PT. Tem ex-governadores, né? Tem o próprio Fernando Haddad, tem o Camilo Santana, tem o Rui Costa, nós temos o Rafael Fonteles, que é jovem lá do Piauí. E nós temos nomes. Né? E tem outros nomes que estão começando e que no futuro, né, poderão, né, disputar cargos como da presidência da República. Nós temos que pensar também nas lideranças novas que estão surgindo em todos os partidos. Inclusive nos de direita, porque nós estamos chegando aos 80 anos. Né?
Estamos terminando agora a entrevista super bacana com o ministro José Dirceu, passando aqui por Londrina. Saudar também o Zeca Dirceu, que está aqui. E também agradecer a presença da Fran Rodrigues, mais uma vez aqui no portal. Ricardo, também agradecendo a participação da Fran Rodrigues, mais uma vez aqui no Arueira, contribuindo com a entrevista. Muito obrigada, Zé Dirceu. Volte sempre na nossa Terra Vermelha. Você vai ser sempre bem-vindo aqui no programa Arueira. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar.
Londrina sediou na última quinta-feira, dia 3 de julho, o primeiro Seminário Estadual Acesso, Cuidados e Direitos à Saúde da Mulher. É uma iniciativa do Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná. Nós estivemos por lá e conversamos com várias lideranças sobre a importância dos temas que foram debatidos. A coordenadora do Clube das Mulheres Batalhadoras do Jardim Franciscato, a conselheira estadual de saúde e conselheira dos direitos da mulher Rosalina Batista, foi uma das incentivadoras da realização do evento em Londrina. Para ela, é fundamental a união das mulheres para cobrar dos gestores a criação de políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres.
A importância muito grande da gente trazer informação e fortalecer a sociedade em trabalhar a questão da redução da mortalidade materna infantil e a mortalidade materna por câncer de mama, e discutir uma política de saúde mental e violência contra a mulher. A importância da gente tirar um documento orientador para as conferências estadual do direito da mulher, que vai acontecer de 5 a 7 em Foz do Iguaçu, e caminhar para a nossa conferência nacional de políticas públicas para a mulher, que vai estar acontecendo de 29 de setembro a 1º de outubro, de um público diverso, de várias representatividades da sociedade, construindo uma proposta unida com a diversidade para melhorar a política do nosso Estado. O que nós mais precisamos avançar? A sociedade se acreditar na força política que nós temos. Por quê? Os governos, a gente coloca eles lá por 4 anos, então eles são um cargo de confiança nossa. É nós é que tem que fazer eles trabalhar naquilo que eles se propôs ser eleito, né? A sociedade precisa conhecer os planos de governo, eles precisam cobrar essa política de governo.
Então avançou bem, né? Mas ainda tem muito a avançar, né, dona Rosalina? Porque muitas mulheres não têm acesso ainda, né? Mesmo o SUS sendo universal, o que dificulta tudo isso, na sua opinião? É falta de política pública?
Porque assim, as pessoas às vezes também não lutam, não aproveitam a oportunidade, né? Então assim, eu estou lá no Conselho Estadual da Mulher e da saúde, eu não me represento eu mesma, eu represento as mulheres lá, então eu tenho que estar dentro do meu território, vendo o que essas mulheres precisam e levando lá para construir política pública para essas mulheres. Então esse compromisso da sociedade no que ele representa é que muitas vezes também a gente vota em pessoas, põe pessoas lá que não tem compromisso com a política e nem com o cidadão. Isso é um processo que nós precisamos reverter, que a pessoa não usar os espaços por interesse próprio, mas para representar uma sociedade justa.
Juntamente com o primeiro Seminário Estadual de Direitos à Saúde da Mulher, também foi realizada a Conferência Livre, convocada pela Rede de Mulheres Negras do Paraná. Como explica a presidenta do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres Negras, Ivanete Paulino Xavier. Segundo ela, a maioria da população do Brasil são pessoas negras que utilizam o SUS.
A população negra, ela é quase uma totalidade dentro do Sistema Único de Saúde. 80% das pessoas que têm esse acesso à política do SUS são a população negra. E dentro dessa porcentagem, a maioria são de mulheres negras. E nós temos uma especificidade, não culturalmente, mas através do histórico nosso. E por conta disso, nós adquirimos algumas doenças específicas, como diabetes, pressão alta, glaucoma. E precisamos que a saúde possa compreender essas especificidades, para que possamos ter um olhar diferenciado e para que possamos ser ouvidas, né? Nós precisamos ter esse momento de escuta para que quando a mulher né, que onde sofre maior violência, a mulher negra sofre maior violência obstétrica, maior violência por falta de anestesia. São diversas violências que nós atravessamos e nós precisamos falar sobre isso.
O que você acha que precisa melhorar no Sistema Único de Saúde, o SUS, mesmo sendo universal, né, para atender essa população?
O acesso. Eu acredito que começa pelo nome do seminário, que é o acesso. Porque se nós não tivermos o acesso, nós não temos como avançar. Mas também o direito. Dentro do direito, da política da mulher, nós precisamos ter de informação. E se nós não tivermos a informação de qual é o direito que nós temos para que nós possamos provocar a lei para que isso possa ser executado, mas também é algo muito importante, que sempre se fala que o lugar da mulher é onde ela estiver, mas ela precisa estar dentro do orçamento do município, do estado e da União.
Aí você acha que é preciso ter políticas públicas específicas para atender as mulheres negras?
Precisa. Vou falar do modo geral. Precisamos ter uma política pública para a mulher, nesse contexto, por exemplo, mulher dentro do climatério, dentro da menopausa. Nós não temos uma política que trabalha sobre isso. E nós ficamos soltas dentro das outras políticas, e isso impede o acesso à nossa saúde. Quanto à saúde da população negra, nós precisamos implementar, porque nós já temos um protocolo, mas esse protocolo não foi implementado. Então nós precisamos da saúde da população negra, ela precisa ter um olhar diferenciado dentro das diversas políticas, para que nós possamos ter esse acesso.
Aí você acha que o racismo interfere muito nisso?
O racismo estrutural, sim, interfere muito. Porque nós já temos um caminhar de que, por exemplo, a mulher negra não precisa de tanta anestesia. Eu mesma, eu vou relatar o meu caso, um pouco enquanto de mulher negra. Eu, por diversas vezes, passei por procedimentos cirúrgicos. Eu acordei durante a cirurgia. Não só no SUS, eu acordei, né? Eu tive menos anestesia, tanto no SUS, como particular e como privado, em todas as áreas. Então, isso acontece o quê? É um racismo estrutural. Eu sou um corpo de uma mulher negra, onde culturalmente eles acham que não há necessidade de muita anestesia.
Bom, pessoal, vale a pena a gente estar parabenizando aí, né, o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, por esse seminário tão importante. Tudo vai ser debatido na Conferência Estadual de Saúde, que vai acontecer o mês que vem, lá em Foz do Iguaçu, e nós só temos a agradecer, né, por cada uma dessas lideranças que concederam as entrevistas para nós.
Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
Hoje eu vou apresentar aqui no Música e Resistência uma canção que fala do dia a dia de uma mulher batalhadora, trabalhadora, que só descansa naqueles 4 dias do carnaval. Vamos ouvir este lindo samba com Sônia Santos. A música Lavadeira.
Lavando roupa no tanque, ela ganha vida. O sobe e desce do tanque, ela leva a vida. Ela trabalha o mês inteiro, passa sol ou passa chuva pra ganhar pouco dinheiro. E quando chega o fim do dia, ela pensa na vida. E quando chega o fim do dia, está tão doída. Ela trabalha o ano inteiro, passa sol ou passa chuva, só pensando em fevereiro. E quando chega o carnaval, ela esquece tudo na avenida. Se arrastando, vai brincando, rindo dessa vida. Pois da vida só se leva o que a gente faz.
Logo se desespera e
que se entrega ao sofrimento que esta vida traz. Não adianta mais pensar e nem parar, a vida não espera. Quem desiste de lutar logo se desespera, que se entrega ao sofrimento que esta vida traz. Lavando roupa no tanque, ela ganha vida. O sol desce do tanque, ela leva a vida. Ela trabalha o mês inteiro, faça sol ou faça chuva, pra ganhar pouco dinheiro. E quando chega o fim do dia, ela pensa na vida. E quando chega o fim do dia, está tão doída. Ela trabalha o ano inteiro, faça sol ou faça chuva, só pensando em fevereiro. Que esta vida traz. Não adianta parar, pensar, a vida não espera. Quem desiste de lutar logo se desespera e se entrega ao sofrimento que esta vida traz.
Acabamos de ouvir com Sônia Santos a música Lavadeira.
Você está ouvindo o Aroeira, informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
E acontece hoje o samba da Data Base, um evento organizado pelo Sindiproa Duel. O evento vai acontecer lá na sede do centro do sindicato, né, que é na Praça La Seile, número 83. O evento contará com a apresentação da Banda Batucada Boa e com muitas comidas típicas. O valor dos ingressos varia entre R$ 15 a R$ 30. Para quem é filiado ao Sindiprol, o valor é 15, já para quem não é associado, já é R$ 30. A Lorena Portes, presidenta do Sindiproa Duel, disse que um dos objetivos do evento é poder reunir os docentes da universidade para fazer um dia de luta, só que de um jeito diferente.
Estamos apresentando Aroeira, um programa do Coletivo de Sindicatos de Londrina e região. O dia a dia da luta sindical.
E chegou a hora da gente ouvir o pessoal do Centro de Direitos Humanos, o CDH aqui de Londrina, com a coluna De Igual para Igual.
De Igual para Igual, um papo reto sobre direitos humanos, inclusão, igualdade e justiça social.
Boa tarde a todos, todas e todes. Este é mais um De Igual para Igual, uma parceria do Centro de Direitos Humanos de Londrina com o programa Aroeira, o Portal Verdade e a Rádio UEL. Hoje eu, Pamela e Marcinho, membros da Comissão de Comunicação do CDH, estamos à frente da organização desse espaço cedido pelo programa Aroeira para falar de um tema urgente e doloroso: a violência contra a comunidade LGBTQIA+ no Brasil, uma realidade que persiste mesmo diante de importantes avanços sociais.
Em 2024, O Brasil registrou 291 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+. Segundo o Observatório do Grupo Gay da Bahia, isso representa um aumento de 13,2% em relação ao ano anterior. É o maior crescimento nos últimos anos. Reforça um título trágico que o país já carrega há algum tempo. O de um dos lugares mais perigosos do mundo para essa população. O dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2024, publicado pela ANTRA em 2025, traz dados ainda mais alarmantes. Embora Londrina não tenha sido mencionada, o Paraná aparece entre os 10 estados que mais matam pessoas trans, ocupando a 7ª posição, com 55 registros de assassinatos entre 2017 e 2024. Quando a gente fala de violência, Pan, não estamos falando só da agressão física. A exclusão, a discriminação no ambiente escolar também são formas de violências. E elas têm consequências muito graves. Um dossiê, elaborado pela Rede Trans e pela Assotran, mostra que no Paraná, o número de estudantes trans, travestis e não binários com uso de nome social na rede pública vem caindo desde 2022. E com uma queda ainda mais acentuada em 2024. Essa retração não é por acaso. Reflete o aumento das barreiras institucionais, a insegurança dentro das escolas e a falta de preparo de educadores e agentes públicos para lidar com a diversidade de forma respeitosa e acolhedora. Para completar esse cenário que é muito preocupante, ainda enfrentamos um problema grave de subnotificação. O Jornal Plural, em uma reportagem publicada em março de 2025, revelou que o Paraná ainda não tipifica corretamente os crimes por LGBTfobia. Isso significa que os boletins de ocorrência nem sequer têm uma categoria específica para esse tipo de violência, dificultando a produção de estatísticas confiáveis e o reconhecimento da gravidade dos casos. A gente sabe que os números falam, mas as histórias por trás deles gritam. São pessoas com sonhos, famílias, afetos e trajetórias que seguem sendo interrompidas ou silenciadas pelo preconceito e pela violência. Violências essa tanto física quanto simbólica.
Esse episódio é um convite à reflexão e mais do que isso, né, à ação, Marcinho. A gente precisa cobrar políticas públicas, formação adequada para profissionais de educação e segurança. E exigir que a vida das pessoas LGBTQIA+, seja respeitada, protegida e valorizada.
Pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qual que maneira de amor vale o canto, qual que maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor valerá.
Se você chegou até aqui, compartilhe estas ideias. Leve essa conversa pra frente, porque silêncio também mata e a informação pode salvar vidas. Até a próxima, pessoal.
Valeu, galera. Até mais.
Nós queremos agradecer a todo o pessoal do CDH de Londrina por mais uma coluna de Igual para Igual. E com essa coluna nós encerramos mais uma Arueira. Vamos finalizar o programa, é claro, agradecendo ao nosso querido Ricardo Lima, nosso técnico de som. Também ao Gerson Gugel, que é o diretor de programação aqui da UEL-FM. E também ao Edir Pedro, que é o diretor-geral aqui da emissora. Agradecemos também os nossos colunistas e todos os nossos entrevistados de hoje e toda a equipe do Portal Verdade. Deixo aqui a minha saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu volto com mais uma Arueira para você. Um forte abraço e até lá!
Acabamos de apresentar Aroeira, um programa do Coletivo de Sindicatos de Londrina e Região. O dia a dia da luta sindical.
É a boca do